Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Estão chegando e nada de minha mulher aparecer.
Ô, Felícia. Felícia.
Oh, sim, senhor.
Você viu Berenice?
A dona Berenice subiu para trocar de vestido. Disse que não estava satisfeita com o que usava.
Inacreditável, hein? Berenice, com sua mania exagerada de moda e elegância, acaba cometendo gafes terríveis.
Ora, veja só. Os convidados chegando, ela não está aqui embaixo para recebê-los.
O senhor, melhor do que ninguém, conhece dona Berenice, seu Gustavo.
É, você tem razão. E como eu a conheço, infelizmente...
Mais alguma coisa?
Ah, não, não. Tudo está devidamente providenciado?
Sim, senhor. Em mim o senhor pode confiar plenamente.
Eu sei, eu sei. Afinal de contas, não é de hoje nem de ontem que você é a governanta de nossa casa. Desde o tempo em que meus pais eram vivos, que você trabalha para nós.
Mas aqueles tempos eram outros.
Tem razão.
A dona Isabel era muito humana e bondosa. Se ela fosse viva, eu não seria despedida.
Você foi despedida?
Sim, senhor.
Ora.
A dona Berenice aborreceu-se comigo.
Não entendi.
Houve uma troca de palavras. E ela, para dar a última palavra, como é de seu hábito... Disse que eu estava despedida a partir do fim do mês.
Meu Deus.
Afinal, depois de 25 anos, é muito duro.
Ah, mas é tolice, minha mulher. Escuta aqui, ô Felícia.
Sim.
Amanhã acertaremos tudo. Olha, vá tratar de tudo lá por dentro, viu?
Sim, sim.
Eu não confio nos novos empregados, a não ser que você esteja posta. Vai, vai.
Sim, senhor. Obrigada pela prova de confiança, seu Gustavo.
Não, não, não me agradeça, não. Você sempre foi uma excelente governante.
Obrigada. Com licença.
Ah, pois não vai, minha filha. Ah, Berenice, Berenice. Sempre com suas exigências e suas atitudes descabidas. O quanto eu me arrependo, puxa.
Gustavo, falando sozinho.
Ai, você...
Já chegamos a isso?
É, eu estava pensando alto.
Pensar alto é próprio das pessoas preocupadas ou decepcionadas. Qual é o seu caso?
É um pouco preocupado apenas. Ora, imagine você que a Berenice desapareceu justo agora que estão chegando os convidados.
Charminho, meu caro. Berenice quer fazer uma aparição triunfal quando a casa estiver literalmente cheia de gente. É bem dela uma atitude dessas.
É, mas tudo tem limite, não é?
Uhum.
A sua prima está passando da conta. Eu acho que ela não precisa arranjar mais motivos além dos que já existem para que seu nome seja comentado e discutido.
Ah, então você também já sabe.
Infelizmente. Em sociedade tudo se sabe, Ondina. É muito difícil alguém esconder um caso amoroso.
Então, tudo bem.
Como tudo bem?
Você já tem conhecimento do assunto. Marta também.
Portanto, o que você está pensando que eu sou? Algum palhaço capaz de se conformar com uma situação dessa?
Não, 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 não. Mil vezes não.
Muito bem. E o que é que você vai fazer?
Eu não vou fazer, eu já fiz.
O que, por exemplo?
O quê?
Uhum.
A seu tempo você saberá. Bom, Ondina, Você agora me dá licença, viu? Eu vou até lá em cima e trago Berenice, nem que seja à força. Com licença, viu? Com licença.
Pelo modo como o Gustavo se afastou, eu creio que você andou dizendo alguma inconveniência, Ondina.
Oh, Marta, minha querida, eu não disse a ele coisa alguma que ele já não soubesse.
Então, Gustavo sabe?
Querida, nem sempre o marido é o último a saber.
Meu Deus! O que foi?
Dona Berenice está morta!
Felícia!
Dona Berenice!
Não!
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Quem Matou Berenice. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Olha, eu peço a todos que se acalmem. Tenham calma. O meu amigo Minoro aqui presente já se comunicou com o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária, que não tarda a chegar. Tenham calma.
Prontinho, não? Mas vem chegando o meu ilustre amigo, o inspetor Santos.
Ah, graças a Deus. Eu peço a todos que permaneçam aqui até que o inspetor o libere. É de praxe, sabe?
Boa noite a todos.
Boa noite.
Minoro, você está aqui?
Boa noite, muito, não?
Boa noite.
Aqui o meu amigo, o senhor Gustavo. Esse é o inspetor Santos.
Muito prazer, inspetor.
Prazer.
Gustavo Mendes e Barra, às suas ordens.
Muito prazer, senhor Gustavo. E então...
Não, então que dona Berenice, a esposa aqui do senhor Gustavo, foi assassinada, não?
Assassinada?
Isso.
E onde está o corpo?
É, lá em cima, em nosso quarto. Tenha bondade, venha comigo.
Pois não. Antes, porém, eu gostaria de saber quem são estas pessoas que aqui estão.
Bem, são meus convidados. Estávamos dando uma recepção para inaugurar a nova casa.
Ah, sim, compreendo. Eu peço às senhoras e aos senhores que aguardem um pouco mais. Eu gostaria de ouvir uma ou outra palavrinha de cada um. Nada em especial, apenas rotina, né? Por favor, aguardem, sim. O senhor também, por favor, sim. Vamos, senhor Gustavo.
Pois não.
Venha comigo, Minoro.
Sim, vamos, inspetor.
Com licença, um momentinho, deixa eu abrir a porta. Ai, meu Deus do céu. Ah, ali está ela, tal como encontramos.
O corpo sem vida caído sobre o leito. As vestes em desalinho. E pérolas do colar espalhadas à volta. Morte por estrangulamento.
A minha esposa demorava a descer, os convidados estavam chegando e... Então eu pedi a Felícia que a viesse chamar com urgência. E ela encontrou morta.
E quem é Felícia?
É a nossa governanta. Ela trabalha para mim desde o tempo de meu falecido pai. É pessoa de toda confiança.
Ao que tudo indica, alguém estrangulou sua esposa com o próprio colar. Veja que o fio de nylon está entranhado na carne. E foi usada tanta força que uma das pontas do colar partiu-se, espalhando pérolas por todo o leito. São verdadeiras?
Ah, sim, sim. Foi o último presente que eu dei a Berenice.
Bem, vamos esperar a Felícia e o legista, Sr. Gustavo. Depois as pérolas serão recolhidas para que o senhor as guarde.
Não, senhor, eu não posso, eu não compreendo... Eu não posso atinar com a causa disso.
Logo trataremos de procurar possíveis causas. Vamos descer.
Pois não, pois não.
Fecharemos essa porta-chave. E não há outra entrada para este quarto, pois não?
Ah, sim, senhor. É ali atrás daquela cortina. Um janelão que dá para uma varanda que tem uma escadinha de mármore que conduz ao jardim.
Vejamos.
Fique à vontade. Pronto.
O janelão está aberto. Alguém poderia ter entrado por aqui.
Mas...
que é isso, hein?
E foi aí, justíssimo amigo?
Vejam. Encontrei uma pequenina pérola caída aqui ao lado da cortina.
E talvez pérola tenha adorado quando o Corá se partiu, não?
Ou talvez...
Talvez o quê, inspetor?
Não, nada,
não foi nada.
Hein? Eu tenho mesmo o hábito de pensar em voz alta. Vamos lá para baixo.
Sim, senhor.
Eu gostaria de interrogar a governanta. Felícia, não é assim que ela se chama?
É isso mesmo.
O senhor tem uma saleta independente que eu posso usar para os interrogatórios?
A biblioteca serve?
Perfeitamente.
Então, tenha bondade, venha comigo. Eu levarei até lá e mandarei que Felícia vá falar.
Sim. Vamos, inspetor.
Uma coisa horrível, inspetor. Eu nunca pensei. Eu nunca imaginei que ela acabasse assim. Aqueles olhos muito abertos, a boca retorcida, as mãos crispadas agarrando a coxa. Oh, meu Deus, aquela imagem dificilmente se apagará da minha mente, inspetor.
Ai, meu Dona Deus. Felícia, a senhora é bastante observadora. Num relance como que fotografou sua patroa morta.
Eu fui sempre muito boa observadora, inspetor.
Se assim é, eu gostaria que me dissesse mais alguma coisa que viu no local do crime.
Mais alguma coisa?
É.
Eu não entendo.
Faça um esforço de memória. Procure lembrar-se de algum detalhe, alguma coisa que lhe tenha chamado a atenção.
Deixa eu ver. Bem, a dona Berenice não estava usando o vestido que mandou fazer especialmente para a festa.
Não? E como era esse vestido?
Era assim, um vestido de renda francesa, um tom lilás, que contrastava muito com a cor queimada da pele dela, né? Olha, eu sei que custou um dinheirão. No entanto, ela trocou por outro já usado.
Sua patroa veste um longo, todo negro, trabalhado em chifão.
Um vestido bonito, mas que ela já usou algumas vezes, senhor.
Por que teria mudado de vestido?
Ah, eu não sei, não, senhor.
A senhora conhece alguém que tivesse motivos para desejar a morte de Dona Berenice?
Bem, ela não era, assim, como se pode chamar, uma pessoa agradável, né? Era difícil de se tratar com ela. Orgulhosa, prepotente. E é uma coisa assim muito comum naquelas pessoas que não tiveram um berço, né?
Não, Dona Berenice não era do mesmo nível social do marido.
Claro que não, senhor. Se os patrões fossem vivos, jamais iam consentir em tal casamento. Mas morreram, né? E tudo se modificou. A dona Berenice exigiu até que o senhor Gustavo vendesse a velha mansão da Gávea e mandasse construir essa, segundo os seus gostos. Uma pena. Aquela era uma casa de tradição. Essa?
Mas essa é uma casa muito bonita, hein? Mas a senhora parece que não gosta dela, não.
Não gosto mesmo, não. A construção dessa casa só trouxe problema pro seu Gustavo. Aquele engenheiro. Ah.
O que tem um engenheiro, dona Felícia?
Nada, né? Não tem nada, não, senhor. Apenas eu não gosto dele, né? Ele se fez assim amigo do casal e desde então ele e a mulher não saem daqui. Ah, estão lá no salão.
E como é o nome do engenheiro?
Olavo. Chama-se Olavo, inspetor.
Você se dava bem com sua patroa, Felícia?
Ninguém se dava bem com a dona Berenice. Eu já lhe disse que ela era exigente, autoritária e orgulhosa. Eu ia deixar essa casa no fim desse mês.
Sim? Despediu-se?
Não. Eu fui despedida. Mandada embora como um cão sarmento. Depois de 25 anos de dedicação à família. Praticamente enxotada.
Por dona Berenice?
Como o senhor sabe?
Não, simples dedução. Bom, Felícia, eu creio que é só.
Sim, senhor.
Existe mais alguém que me possa contar alguma coisa a respeito de sua patroa?
A não ser o patrão, não é? Somente... sim, somente dona Ondina. É prima da dona Berenice. Mas embora parentes, não pareciam gostar muito uma da outra. Por mais de uma vez eu vi a dona Berenice se mostrar assim irritada com a presença sempre constante aqui da prima, não é? Sim, a dona Ondina poderá ter alguma coisa importante para lhe contar.
Pois faça o favor de chamá-la. Pode ir.
Com licença.
O que é que você acha, Minor?
Tem um amigo Minou pede humildemente desculpa, mas até agora não achou nada.
Essa governanta parece saber muito mais do que nos revelou. Você reparou no modo irônico com que disse que talvez a prima da morta nos pudesse revelar alguma coisa?
Isso.
Aqui existe algum mistério.
Bom, mas agora vai deixar de existir, não? É pra isso que Irúste, amigo, veio até essa casa. Pra acabar com os mistérios todos, não?
Você conhece o senhor Gustavo há muito tempo, Minoro?
Seu Gustavo frequenta mesmo o clube onde Minoro joga xadrez, não? Muito bom parceiro. Foi muita bondade dele até convidar Minoro pra recepção de hoje aqui.
Mandou me chamar, inspetor?
É, a senhora é...
Ondina.
Ondina?
Sim, senhor. Prima da morte.
Sim, sim, sim. Entre, por favor, e feche a porta.
Pois não.
Tenha a bondade de sentar-se.
Muito obrigada. Posso fumar?
Perfeitamente.
Com licença. Sabe, eu perdi meu isqueiro, não sei onde. Felícia me arranjou essa caixa de fósforos. Nada elegante, não acha?
Pessoas elegantes tornam qualquer objeto que usem também elegantes.
Ora, não sabia que os inspetores de polícia também sabiam galantear.
Não, não é galanteio, é sinceridade mesmo. Bom, mas vamos ao que serve. A senhora era prima da morta.
Exatamente, doutor. Ontem as nossas situações eram idênticas. Hoje sou apenas a prima pobre.
Ah, sua prima não tinha herança de berço?
Sempre fomos uma família pobre, inspetor. Gente trabalhadora e humilde. Eu vivo do meu ordenado de gerente de uma casa de modas. Onde, aliás, Berenice também trabalhou em solteira. Casando-se com Gustavo, minha prima subiu de nível.
A senhora sabe de alguém que tivesse motivos para assassinar dona Berenice?
Inspetor, eu... creio que um marido enganado e uma esposa ciumenta são capazes de muita coisa.
Como disse? Um marido enganado e uma esposa ciumenta?
Exatamente. Berenice estava jogando uma partida perigosa, inspetor. Conheceu Olavo e ficou impressionado com sua figura máscula, seu porte elegante, suas maneiras. Resultado, surgiu um romance. Mas acontece que Olavo é casado com uma mulher ciumentíssima, inspetor.
Quem é Olavo?
O engenheiro responsável por esta casa. Aliás, ele e a esposa estão presentes. Berenice não perdia a menor oportunidade de ter Olavo ao alcance das mãos.
E o senhor Gustavo?
Ah, o que é que tem o pobre Gustavo?
Sabia ou desconfiava de alguma coisa?
Sim. Ainda há pouco, antes de Felice encontrar minha prima morta, Gustavo e eu falávamos sobre o assunto.
Sim, e o que disseram?
Perguntei-lhe se sabia do caso e ele respondeu que sim. Perguntei-lhe o que pretendia fazer e Gustavo me respondeu que já tinha feito. O que eu não sei, inspetor. Pouco depois apareceu Felícia gritando que tinha encontrado Berenice morta.
Compreendo. A senhora e sua prima davam-se bem?
Mais ou menos. Berenice era orgulhosa de sua nova situação na sociedade. E a minha presença lembrava-lhe o passado. O senhor compreende, não é?
Perfeitamente. No entanto, pelo que sei, a senhora é presença assídua na casa.
Oh, eu gosto de ambientes assim. Eu não sei, por intermédio de Berenice e Gustavo, eu não tenho mais oportunidade de frequentá-los. Vai daí?
Perfeito. Bom, dona Ondina, a senhora nos foi muito útil. Agora eu gostaria de falar com o senhor... Senhor, como é mesmo o nome do engenheiro, senhor?
Ah, Olavo.
Olavo.
Ah, eu posso chamá-lo para o senhor.
Faça-me esse obsequio, sim, pode retirar-se.
Ah, com licença, inspetor.
Pois não.
Inspetor?
Sim, Felice.
Acaba de chegar o médico e também uns outros homens.
Ah, deve ser o pessoal da perícia. Vamos falar com eles, Minoro. Depois prosseguiremos o interrogatório.
Dona Ondina contou-lhe alguma coisa interessante?
Dona Ondina contou-me tudo aquilo que você esperava que ela me contasse, Felicia. Agora, com licença.
Agora ele já sabe de tudo. E não fui eu a indiscreta.
Inspetor, eu...
Você está aqui?
O inspetor saiu. Mas a senhora pode sentar e esperar por ele aqui mesmo. Eu tenho certeza de que ele vai gostar muito de conversar com a senhora.
O que há, Felícia? Que tom é esse?
Tom? Mas que tom, meu Deus? Eu não disse nada.
Mas insinuou. E para bom entendedor, meia palavra basta.
A senhora se engana comigo. Embora eu seja uma simples serviçal, eu não sou pessoa de duas caras nem de meios tons. Digo o que sinto e o que penso com todas as palavras.
Ah, sim? E quem poderá estar interessado em saber o que você pensa ou o que você sente?
A senhora talvez não. Mas a polícia, sim.
Que? O que que você está querendo insinuar, afinal de contas?
Eu não insinuo coisa alguma. Acho que a senhora teve alguma coisa a ver com a morte de Dona Berenice.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio de Soveral, Quem Matou Berenice.
Não seja idiota, Felícia. Põe-se no seu lugar. Você aqui não passa de uma criada. E como tal, não tem direito e muito menos autoridade para lhe estar levantando calúnias. Sabe que posso processá-la?
Sim. Os processe. Eu tenho poucas e boas para dizer ao juiz e aos advogados.
Que?
Eu não sou nenhuma idiota, dona Marta. Pensa que não descobri o seu jogo. Eu não durmo com os olhos dos outros. A senhora sabe de tudo quanto existe entre seu Olavo e dona Berenice, mas pouco se importa. Fingia ciúmes, representava um papel, apenas para encobrir as suas verdadeiras intenções.
O quê? Olha, eu não sei do que você está falando.
Não. Ah, pois eu explico. A senhora vive de olho no senhor Gustavo. Pensa que não tem observado tudo? A senhora acompanha seu Gustavo com os olhos para onde quer que ele se dirija. A senhora, para manter as aparências, faz-se de ciumenta. Mas, na verdade, há muito que a senhora deixou de se interessar por seu marido. Embora ele seja jovem, bonito e elegante. Mas o dinheiro tem sempre mais força.
Não seja idiota e maldizente. Eu não sei nem quero saber do que você está falando.
A senhora não quer saber. Mas talvez o inspetor Santos queira.
Idiota! Você está proibida de tocar no meu nome com este inspetorzinho de polícia. Proibida, ouviu bem? Depois não diga que eu não avisei. Depois não se queixe das consequências.
Eu não ando de olhos fechados, nem uso colar de pérolas enfiado em nylon para facilitar o seu trabalho.
Sua miserável! Eu não sei onde estou.
Não se aproxime de mim, ou eu esquecerei quem é. Eu sou uma mulher bem mais forte do que a senhora e acostumada ao trabalho. A senhora não levaria melhor.
O quê? Então você se atreveria?
Desde que a senhora se atreva, eu também me atreverei.
Eu vou falar com o Gustavo.
Não se aproxime.
E você vai ser posta para fora desta casa quase a pontapés.
Eu já fui despedida uma vez. Não será preciso repetir a dose.
Intrigante dos infernos. Você há de pagar caro pela sua ousadia. Ah. Quer levantar suspeitas contra mim? Para encobrir as desconfianças a seu respeito, não é?
Eu nada tenho a temer.
Ah, não, é? E o dinheiro que desapareceu da bolsa de Berenice? Foi por isso que ela despediu.
Mentira!
Verdade! Foi você. Você roubou o dinheiro da bolsa de Berenice.
Cale-se! Não diga nem mais uma palavra, Ou eu não respondo por mim.
O que é? Está vendo? O que está acontecendo aqui?
Nada, inspetor. Eu vi a sua procura e...
Ele encontrou-se comigo.
Quer me parecer que as duas discutiram?
Eu não costumo discutir com serviçais.
Nem eu tenho o hábito de misturar-me com certas pessoas. Com licença, inspetor.
A senhora é dona Marta, não é mesmo?
Sim, inspetor. O senhor pretendia falar com meu marido, pelo que sei. Mas eu tomei a liberdade de vir em seu lugar.
O que não é o mesmo. Mas diga-me, por que fez isso?
Este senhor...
Minoru é de confiança, é meu amigo e uma espécie de ajudante.
Eu agrado muito, não? A minha senhora, por favor, senta, não? Senta.
Com licença.
O que tem a senhora a me dizer assim de tão importante?
Bem, antes que alguém lhe diga, eu quero contar-lhe a descoberta que fiz.
A respeito das relações de seu marido com a morta?
Mas, então o senhor já sabe?
Sim, minha senhora. Mas talvez não seja isso que a senhora vinha contar. Talvez tenha vindo aqui para falar a respeito da senhora e do senhor Gustavo.
Mas como pode pensar tal coisa?
Nada de subterfúgios, dona Marta. Eu e meu amigo Minoru assistimos a toda a discussão que a senhora e Felícia mantiveram ainda há pouco.
Ouviram? Mas isso é absurdo. Como se atreveram?
A senhora parece esquecer-se de que sou um policial. Policiais não podem manter certas discrições, dona Marta.
O que Felícia disse não passa de calúnia. Ela quer jogar-me no fogo para eximir-se de suspeitas.
Ouvi a senhora referir-se ao roubo de um dinheiro.
É verdade. Berenice despediu Felícia porque deu por falta de uma certa quantia. E segundo disse, tinha certeza de que Felícia tinha sido a autora do furto. Felícia, como era de esperar, negou, não é? Fez ameaças, tentou mesmo fazer chantagem, ameaçou contar a Gustavo certas coisas a respeito de Berenice e Olavo.
Olavo é seu marido, não?
Exatamente. Foi ele quem construiu esta casa.
Os dois, parabéns. Uma construção e tanto. Mas eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta, como direi, um tanto íntima.
Depois de ter ouvido minha conversa com Felícia, eu não creio que nada mais possa ser tomado como indiscrição de sua parte. Pergunte o que quiser.
Existe realmente um romance? Ou melhor, existiu...
Olavo e Berenice encontravam-se às escondidas. Mas não tão às escondidas que não dessem oportunidade de haver falatórios. Foram vistos juntos em casa de drinks, em matinês de teatro, em passeios de carro. Enfim, de nada adiantaria tentar ocultar a verdade.
E a senhora, como esposa e muito ciumenta, teria o maior interesse na morte de sua rival, não é mesmo?
O senhor pense o que quiser, inspetor. Eu é que não estou disposta a discutir este assunto. Com licença. Se quiser tornar a falar comigo, marque a hora e eu comparecerei a seu gabinete, devidamente acompanhada de meu advogado. Com licença.
Senhora saiu muito zangada.
Era exatamente o que eu pretendia, Minoru. Irritá-la. Assim ela quebrou a guarda e disse coisas que de outro modo talvez não dissesse.
E nem que amigo esperto muito, não? Por isso eu gosto do amigo. Sabe fazer as pessoas reagir segundo ele deseja.
Nós, policiais, temos de lançar mão de todos os artifícios, Minoru. O importante é descobrir a verdade.
Isso, isso. Mas esse amigo acha que foi Dona Marta que matou Dona Berenice?
Eu não posso garantir nada. Mulheres ciumentas e despeitadas são capazes de muita coisa. Mas, Minoru, uma coisa eu sei.
O que, esse amigo?
O motivo pelo qual Dona Berenice foi trocar de vestido, preferindo usar um modelo já visto a ficar com o de renda lilás que mandara fazer para a ocasião.
E por que foi isso?
Você não reparou na fazenda e na cor do vestido de Dona Marta?
Diga, amigo, como sempre tem, sempre razão, não? Vestido de Dona Marta também é de renda lilás, não?
Duas mulheres não suportariam jamais uma coincidência destas.
Isso, isso.
Não numa recepção elegante, Minoru. Dona Berenice preferiu usar um vestido já visto, porém elegante, a aparecer com um que poderia ser cópia do de sua rival.
Mas será que vestido de Dona Marta é do mesmo feitio que de Dona Berenice?
Aposto o que você quiser que sim. E aí entrou o dedo de mais alguém.
De alguém?
Alguém que gostaria de causar um aborrecimento a Dona Berenice.
Ah, sim.
Mas não percamos mais tempo. Vamos interrogar o senhor Olavo.
Isso, vamos lá.
Não nego coisa alguma, inspetor. Existia realmente uma grande comunhão de ideias entre Berenice e eu. Minha esposa, sabe, é uma mulher ciumenta, dominadora, insuportável. Transformou nossa vida conjugal numa verdadeira batalha. Raro é o dia em que não temos um aborrecimento ou uma discussão. Daí
o senhor procurar fora de casa a compreensão que não tem.
Exatamente, inspetor. Berenice era excelente companhia. Íamos a teatros, passeios e tudo mais. Marta sempre arranja uma desculpa para não me acompanhar. Compreendo que isso acaba deixando um homem desiludido da esposa.
Entendo. E o senhor pretendia manter a situação dúbia por muito tempo?
Não, inspetor. Ainda ontem mesmo, eu e Berenice tivemos uma conversa muito séria. Eu e Marta não combinamos. Berenice também parecia não se entender muito bem com Gustavo. Daí, como somos todos pessoas de classe, pessoas inteligentes, procuraríamos chegar a um acordo amistoso. Hoje em dia, nada mais natural do que casais separarem-se para construírem novos casais. Afinal de contas, somos gente civilizada, não é, inspetor?
O senhor falou com Dona Berenice da possibilidade dela e do senhor desquitarem-se de seus cônjuges.
Isso mesmo.
E qual foi a reação de Dona Berenice?
Bem, ela não me pareceu muito entusiasmada, embora concordasse com minhas palavras.
O senhor chegou a falar com sua esposa sobre tal possibilidade?
Sim. E Marta, como de costume, armou um escândalo. Ele disse cobras e lagartos, fez ameaças. Mas por fim acabou por ver que eu estava com a razão. Tanto que nem por um momento falou em faltar à recepção desta noite. Aliás, estava empolgada com o vestido que encomendava.
E eu compreendo perfeitamente o motivo desta empolgação.
Sim? E qual é ele?
A sua senhora mandou fazer um modelo exatamente igual ao de Dona Berenice. Queria, propositadamente, causar um aborrecimento à rival.
Espere, espere. Então, o desaparecimento súbito de Berenice... Sim, agora me recordo de que Berenice apareceu rapidamente à porta do salão com um vestido lilás. Mas eu não reparei na semelhança. Foi tudo tão rápido.
O senhor, como homem, não dá grande valor a estes detalhes. Mas sou capaz de apostar que a maioria das senhoras presentes, embora de relance, repararam na semelhança dos modelos. Por isso, Dona Berenice voltou a seu quarto. Ia trocar de vestido e chegou a fazê-lo antes de ser assassinada.
Mas eu me pergunto quem poderia ter cometido tamanha atrocidade.
E não encontra nenhuma resposta?
Bem, inspetor, para ser sincero, eu... Não pode ser, não.
Pensa em sua esposa, não é?
Bom, é que...
Dona Marta é exaltada e facilmente perde o controle de seus atos. Seria bem capaz de, num momento de cólera, cometer o crime. Aliás, eu creio que o crime não foi planejado. Aconteceu por força das circunstâncias. Alguém subiu ao quarto de Dona Berenice, teve uma ligeira alteração com ela, e na falta de outra arma, usou o colar de pérolas como meio de liquidá-la.
Uma coisa de onda, inspetor. Não seria Gustavo?
Não, o senhor Gustavo tinha muitos motivos. Chegou mesmo a afirmar a alguém que já tinha tomado uma providência. Isto pouco antes do corpo ser descoberto pela governante.
Por falar na governante, inspetor, Felícia detestava Berenice. Vivia fazendo-lhe insinuações e ameaças veladas.
E insinuações e que ameaças, senhor Olavo?
Eu não sei como Felícia descobriu o que havia entre nós. Passou a dar indiretas. Berenice reagiu. Então Felícia perdeu as estribeiras. Disse que sabia de tudo e queria contar a Gustavo e a todos. Que armaram um escândalo.
E o que foi que Dona Berenice fez em contrapartida?
Bem, pelo que sei, Berenice deu aviso prévio a Felícia. Ela só ficaria nesta casa até o final do mês, que aliás está bem perto.
E para tanto, Dona Berenice lançou mão de um artifício. Inventou o roubo de um dinheiro e jogou a culpa sobre a governanta. Um golpe sujo, convenhamos. Mas que servia às mil maravilhas ao plano. Desacreditava a governanta ante os olhos de todos. E daí em diante, tudo quanto Felícia pudesse dizer seria levado na conta de uma vingança e despeito. Um achado de excelente efeito, mas nada honesto.
Por vezes, os fins justificam os meios, inspetor.
Sim.
Felícia é pretensiosa e ciumenta. Ela sempre detestou Berenice. Acho que não contava com a reação da patroa. Quando se viu despedida...
Veja que o senhor está dizendo, dando a entender que foi Felícia quem matou Dona Berenice?
Mas quem mais poderia ser? Afinal, foi ela, Felícia, quem deu o alarme. Quem nos garante que ela não fez tudo para eximir-se de suspeita?
É uma hipótese bastante razoável. Mas existem outras também.
Como, por exemplo?
O senhor, despeitado com a má receptividade que seu plano teve junto à sua amada...
Mas...
poderia, num acesso de ciúmes, cometer o crime.
Eu? Mas ora, isso é tolice, inspetor. Que eu estava lá no salão cercado de gente. Nunca poderia subir ao quarto de Berenice sem atrair sobre mim todas as atenções.
Isso se subisse pela escada interna. Já se o senhor fosse pela escada que leva do jardim ao quarto...
Bom, seguindo este trajeto, qualquer dos presentes poderia ter cometido o crime.
Eu sei disso.
Então?
Por isso mesmo é que ainda pretendo confirmar algumas suspeitas que tenho.
Quer dizer que o senhor suspeita de alguém?
Sim, sim, suspeito.
De quem, inspetor?
De todos e de ninguém ao mesmo tempo.
Mas isto é apenas um jogo de palavras, inspetor. Também não leva a nada.
Talvez me leve exatamente ao ponto que pretendo atingir.
O senhor ainda precisa de mim?
Não, não. Muito obrigado pela sua franqueza. Agora eu vou examinar meus apontamentos e conversar com mais alguém. Pode ir, senhor Olavo.
Então, com licença, inspetor.
Humildemente pede desculpa, ilustre inspetor, mas amigo já sabe quem é o criminoso?
Creio poder recompor exatamente os movimentos do assassino.
E sabe quem foi?
Suspeito. Preciso de mais provas.
Ah, sim.
Eu não posso fazer uma acusação sem base.
Isso.
Mas creio que daria um jeito de ajustar a situação ao nosso interesse, Minoru.
Uhum.
Vejamos, interrogamos a governanta que decididamente estava despeitada com a patroa.
Isso.
Isso sem se falar no fato de Felícia jamais ter gostado do casamento que o senhor Gustavo
fez.
Eu
também.
Velha criada da família, não tolerava a assumida ao poder de alguém que não fosse do mesmo nível.
Isso mesmo. E quem mais,
Dona Marta, esposa do senhor Olavo. Temos aí duas opções.
Duas opções? E quais são elas, ilustre amigo?
Ou, num acesso de ciúmes, discutiu com Dona Berenice e matou-a, ou, para deixar o senhor Gustavo livre, tramou a morte da rival.
Mas o ilustre amigo disse ainda há pouco que crime não foi premeditado.
Eu gosto de ver que você não deixa passar nada em brancas nuvens, senhor. Tem razão, o crime não foi planejado. Aconteceu.
Senhor Olavo disse que qualquer dos convidados podia ter ido lá em cima usando a escada que dá para o jardim, né?
É verdade. Mas creio que somente pessoas mais chegadas conheciam bem a estrutura da casa.
Isso.
A maioria dos convidados está vindo hoje pela primeira vez, né?
Isso. Tem razão, ilustre amigo. Mas então só gente de casa poderia cometer o crime.
Gente que age como um gato.
Gente como um gato? Não ofende o humildemente, desculpa da sua ignorância, mas não entendeu nada de nada, não?
Os gatos se apegam mais às casas do que aos donos, Minoru. E convenhamos, esta é uma casa a qual muitos gatos se apegariam. Uma casa moderna, um verdadeiro palacete com todos os mais requintados requisitos para oferecer luxo e conforto aos seus donos. Isso faz mal a muita gente.
Ah, sim, inveja, não?
Muitos sentimentos contraditórios misturam-se aqui dentro, Minoru. Inveja, ódio, amor, despeito, desengano, desconfiança. Muitos ingredientes capazes de levar ao crime.
Isso parece receita de bolo, não? Me pega tudo, mistura tudo, bate bem pronto. E está implicado o crime.
Embora eu, em particular... eu acho que nenhum crime tenha explicação possível, viu, Minoru? Nada explica que um ser humano roube a vida de um seu semelhante.
Isso é verdade, mas os crimes continuam existindo.
Infelizmente existirão enquanto o mundo for mundo. Bom, mas estamos divagando. É preciso pôr mãos à obra. Enquanto o caso está quentinho...
E já levaram o corpo, não?
Dei ordens nesse sentido. O pessoal da perícia também já deve ter concluído sua tarefa. Afinal, chegamos aqui por volta das 10 da noite. Já é madrugada, não?
Isso, tem razão. Madrugada. E que luxo, amigo, pretende fazer?
Mais algumas perguntas à governanta e creio que estarei apto a dizer alguma coisa em definitivo. Minoru, vamos até a copa.
Sim, vamos lá.
Música.
verdade, inspetor. A dona Berenice só apareceu depois da morte dos patrões. Antes disso, o senhor Gustavo namorava uma e outra, mas não se decidia por nenhuma. Até mesmo a dona Ondina foi namorada dele.
Ondina?
Sim, senhor.
A prima de dona Berenice?
Ah, tão boa uma como a outra. Estavam de olho no dinheiro e na posição social do patrão. Mas dona Berenice andou mais depressa.
Felícia, diga-me uma coisa.
Sim, senhor.
A sua patroa estava usando o colar de pérolas quando desceu pela primeira vez e usava o vestido de renda lilás?
Espere. O colar?
Uhum.
Não. Não usava nenhum colar, não, inspetor. Ela usava apenas um broche preso ao decote do vestido e uma pulseira. Brilhantes, e não pérolas.
Assim sendo, ao subir para trocar de vestido, ela resolveu trocar também de joias.
É, pode ser. O senhor não viu o porta-joias aberto sobre a penteadeira?
É, tem razão. Eu reparei neste detalhe. O porta-joias ali à mão. Qualquer pessoa poderia ter chegado por trás de dona Berenice, apanhado o colar e feito uso dele como arma de morte.
Aliás, a dona Berenice não gostava daquele colar, não. Quando o senhor Gustavo trouxe de presente para ela, a mulherzinha, em vez de agradecer, fez cara feia e disse que pérolas trazem má sorte. Quase nunca usava. É coisa assim de gente sem princípio.
Está certo, Felicia. Agora eu já sei o que fazer. Uma coisa.
Sim, senhor.
Eu vou reunir algumas pessoas na biblioteca, inclusive você.
Sim.
Diga eu o que disser, você não intervenha, ouviu?
Sim.
Fique calada como se eu estivesse falando a verdade. Está entendido?
Oh, eu não sei onde é que o senhor pretende chegar com isso, mas não custa nada fazer o que o senhor me pede.
Estamos entendidos, então?
Sim, senhor.
Agora eu volto à biblioteca, onde reunirei os suspeitos.
Pediu que nos reuníssemos aqui na biblioteca e que dispensássemos os demais convidados.
Oh, isso quer me parecer que é porque o senhor já descobriu o assassino, inspetor. Ou estaria enganada?
Absolutamente certa, dona Ondina.
Ainda bem. Pensei que o assassinato de minha prima fosse ficar no rol dos crimes insolúveis.
Aqui estamos nós. A senhora, dona Ondina, o senhor Gustavo, o marido da vítima, o casal Olavo e Marta, amigos da família, e Felícia, antiga governanta. Um dos presentes praticou o crime.
Eu vou dizer como tudo se passou. Silêncio, por favor.
Sim.
Por favor.
Ao descobrir que usava um modelo exatamente igual ao de dona Marta, dona Berenice, muito aborrecida, deixou a sala e regressou a seu quarto com o intuito de trocar de vestido. Retirou as joias que trazia e colocou-as na penteadeira ao lado do porta-joias aberto. Guardou o vestido de renda lilás e vestiu um outro de chifão preto. Estava acabando de vestir-se, talvez até mesmo tentasse puxar o fecho do vestido, quando surgiu alguém. Uma pessoa sua conhecida que se prontificou a ajudá-la. Para tanto, esta pessoa ficou por trás de dona Berenice. E entre ela e a penteadeira, onde estava o estojo com as joias. Esta mesma pessoa sugeriu que dona Berenice usasse o colar de pérolas, que cairia bem sobre o vestido preto. E prontificou-se a colocá-lo em seu pescoço. Mas enquanto fazia isto, as duas conversavam, e desta conversa surgiu o motivo para o crime. Tendo nas mãos o colar, o criminoso fez apenas apertá-lo com grande força e ódio em torno do pescoço da vítima. Com tanta força que o fecho partiu-se, e muitas pérolas, que são de tamanhos diversos, rolaram para a cama, para o chão e até para cima do criminoso. Eu mesmo apanhei uma pérola que estava perto da cortina que fica no jardelão, que leva à varanda. Cometido o crime, o assassino desceu para o jardim e, entrando em casa, misturou seus convidados para aguardar os acontecimentos.
Quem cometeu o crime? O senhor não disse tudo, menos isso.
O crime foi praticado por uma mulher despeitada e invejosa.
Sim.
Uma mulher interesseira que jamais perdoou a dona Berenice e o fato dela ter se casado com o senhor, senhor Gustavo. Uma mulher que esteve quase a ponto de ser sua esposa.
Será possível?
E aí, em algum lugar?
Seu idiota, saia da minha frente!
Não, pede desculpa por contrariar uma senhora, mas ilustre amigo inspetor Santo mandou que Minoro montasse guarda na porta, não deixasse ninguém fugir, não mentiu?
Você?
Eu o quê? Ninguém tem prova nenhuma contra mim. Eu não confessei coisa alguma. Eu não me senti mal, eu queria sair dessa sala abafada.
Não adianta, dona Undina. Existe aqui na sala mais alguém que viu tudo quando se passou lá em cima do quarto. Outra pessoa que seguiu a senhora de perto e ficou escondida nas sombras da varanda ouvindo sua conversa com dona Berenice.
Mentira!
Ninguém se suspeitou de alguma coisa e seguiu a dona Undina. Foi ela quem me contou tudo. Ela viu a senhora cometer o crime.
Felícia! Sempre essa velha intrometida. Se eu adivinhasse, também dava cabo da vida dela.
Como deu cabo da vida de sua prima.
Está bem. De nada adianta mentir. Fui eu, sim. Ela estava ali, cheia de joias para escolher. O guarda-roupa aberto e repleto de roupas, as mais luxuosas. Eu entrei e ela acusou-me de ter fornecido a Marta o modelo do seu vestido. Discutimos. Eu disse que tive prazer em vê-la ridicularizada. Ela começou a dizer uma série de coisas. Então eu perdi a cabeça e... Bem, mas eu não sabia que Felícia estava por perto.
E não estava. Felícia não ouviu nem viu coisa alguma.
Mas então...
Eu sabia que a senhora cometeu o crime, mas não tinha provas. Precisava de sua confissão. Tratei de provocá-la inventando o fato de Felícia ter surpreendido o crime.
Mas diga-me, como o senhor sabia que foi Undina?
Muito simples. Olhem bem para o vestido de dona Undina. Um vestido trabalhado em tricô, feito com linha prateada. Mas ali, bem junto ao decote, presa entre uma malha e outra, está uma pequenina pérola. Naturalmente saltou na hora em que o colar de dona Berenice se rompeu. Na hora do crime.
Uma pérola? Sim, é verdade. E eu que não reparei.
Essa pequenina pérola foi que me indicou o nome do assassino. Bem que sua prima tinha uma parte de razão quando dizia que pérolas dão azar. Muito bem, boa noite a todos. Aliás, creio que já é bom dia. Minoro.
Beijinho, amigo.
Dê o braço a dona Undina. Ela vem em nossa companhia.
Minha senhora, por favor, tenha bondade aqui. Ninguém de Minoro é homem e não usa nenhum colar de pérola. Vamos caminhando, vamos, lado a lado, até o cara que está lá fora. Vamos.
Passem bem, meus senhores e minhas senhoras.
Obrigado,
até a vista.
Obrigado.
Felicidades.
Obrigado.
O Teatro de Mistério apresentou a história de Hélio do Soberal, Quem Matou Berenice. No espetáculo de hoje tomaram parte os seguintes artistas. Geraldo Velar, no papel de Gustavo. Auriceia Araújo, vivendo Felícia. Ondina foi Silvia Augusta. Marta Célia de Castro, Olavo Carlos Leão. Minoro Cauê Filho. Inspetor Santos, Domício Costa. Controle de som, José Amaral. Sonofonia, José Marques. Sonoplastia, Geraldo Cruz. Assistente, Aldir Santana. Ensaiador, Cauê Filho. Direção geral, Deise Lúcide. O Teatro de Mistério que acabaram de ouvir será reprisado no próximo sábado às 8h05.